Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 161, também conhecida como a edição especial Clausura. Maestro, certeza que você gostou desse nome.
Eu queria falar com o Fred mais cedo, porque assim, a clausura é o segundo turno, né? Na verdade, a gente vai fazer um balanço do Apertura e projeções para o Clausura. O programa não é exatamente só o Clausura, né?
Mas vamos lá para o especial Clausura, que foi o nome que acabou ficando.
Eu tô dizendo isso justamente porque eu tive essa conversa com o Fred logo cedo. Aí eu argumentei dele lá e me deixei por isso mesmo.
E como de praxe, a gente vai apresentar o programa em duas etapas. Serão dois programas. Faremos o podcast 161 e faremos logo em seguida o podcast 162. Vamos começar com a análise do que é que a gente imagina para o fechamento, para a segunda metade do Campeonato Brasileiro
da Série B. Da Série B. Só antes de tudo, só explicar a trilha do início do programa.
Chegar lá.
Ah, então vá.
Ia chegar lá. E o MusiCast de hoje, já para entrar onde João já iria começar, é uma indicação do próprio. A música é Helter Skelter, dos Beatles, para muitos. É a primeira música de heavy metal, né?
Exatamente. É por isso que eu tava nervoso. Eu queria falar logo sobre isso. Porque, primeiro, eu já disse aqui no podcast que eu sou o retrô em termos de música, né? Toda vez que tiver um MusiCast foi indicado por mim, pode ficar certo que a chance de ser uma coisa mais para trás, mais antiga, mas de qualidade, vai ser grande. Eu sou fã dos Beatles, quem me conhece, as fotos que eu boto de vez em quando em casa, tomando cerveja, não sei o que, já viu a minha sala é bem conhecida pelas fotos que eu boto no Twitter, e tem muita coisa dos Beatles, mano. Tem um quadro, tem um monte de coisa, tem tatuagem na perna, enfim. E essa música do álbum branco...
Inclusive Dioco.
Não, Dioco não. Dioco não, jovem. É do álbum branco de 68, como você falou, a primeira música que é pra muitos
o pai de heavy metal,
foi o primeiro heavy metal gravado, e é por isso que os Beatles é a maior banda de todos os tempos, porque é uma banda que é adorada por todos os segmentos de rock, desde o heavy metal até o pop. Então, assim, todo mundo que faz música tem como uma de suas bases
referências
Beatles, e esse disco é de 68, o álbum branco, que é o primeiro disco duplo gravado. São dois vinis, né? São quatro lados, são um, dois, três, quatro. E é um disco meio aleatório, assim, são músicas que eles tinham, cada um fez lá, e lá já era
sobras, época, né? De...
É, não era nem sobras, assim, era a época que os Beatles já estavam naquela fase de separação, estavam brigando muito. E aí eles, ó, a gente tem um monte de música aí, joga aí. Pronto, você pode ver que o álbum branco não é um álbum linear de músicas, assim, não é feito Sgt. Pepper's, por exemplo. Então é um apanhado de músicas, mas...
Não é temático, né?
Não é temático, mas como é Beatles, então assim, isso é um apanhado de músicas de muita
qualidade. Eu não sou um profundo, não sou fã, nem um grande conhecedor de Beatles. E essa música, inclusive, me fez passar uma vergonha um dia. Já tem algum tempo, então assim, pelo menos a vergonha...
Diluiu.
Não, hoje eu já saberia, tipo, eu tava ouvindo essa música e conhecia a música. Eu tava até aqui na diagramação, faz muito tempo, a diagramação ainda era em outro local. E aí eu... ouvindo a música, eu gosto da música. De quem é essa música? É dos Beatles, pô. Assim, o cara imaginava a banda, qualquer banda diferente. Agora, porque realmente é uma música que não tem a sonoridade
dos Beatles. Mais pesada,
Beatles. É muito mais pesada.
Pois é com Helter Skelter que a gente começa aqui esse especial Clausura Série B. É o podcast número 161. E antes de a gente começar, de a bola começar a rolar aqui no podcast, a gente tem que lembrar do nosso parceiro, o Village Porto de Galinhas. Só abriu, né? Só abriu pra todo mundo. Pelo menos lá em casa deu uma amenizada, a chuva.
Mas você é da zona rural, o Village é longe. O Village é litoral.
Mas hoje não choveu não lá, viu? Tava tranquilo.
Ah, tava por lá?
Foi lá, foi?
Não, fui em Maracaípe.
Passou.
Mas não visitou não?
Não, visitei não. Hoje foi só pra...
Traiu.
Não, hoje foi só pra ir surfar e voltar, meu amigo.
E levar uma
senhora vaca que eu tô lascado aqui até agora.
A pergunta é válida, porque surf se aplica a algumas modalidades, eu acho. É bodyboard ou surf?
Não. Bodyboard, sempre fui bodyboard.
Ah, é o surf, também conhecido como surf feminino, né?
Rapaz! Eu sem saber.
Meu amigo...
Bora falar do Village, bora. Deixa eu ver.
Tu respeita, Cássio.
A turma gosta de perturbar demais, rapaz. Vocês têm que arrumar confusão com todo mundo, pô. Sei não, vocês. Ó, Vilagem Porto de Galinhas. A gente tem que se começar a se programar pra voltar por lá, né?
Bom.
Tá chegando a hora de a gente.
A tradição é no dia do Sport Fluminense.
A cobrança tá grande.
A tradição é no dia do Sport Fluminense?
Como? É, porque como todas as vezes que a gente foi Sport Fluminense, tá tendo. Acho que na quinta rodada tem um pelo caminho aí.
Como o Eduardo escuta todos os programas, eu vou logo avisando. A botada vem. Já tô planejando negociar, a botada vem.
Ó, agora, de novo, Celso. De novo. Eu vou parar de entrar no Twitter do podcast no final de semana, porque é tortura demais.
É, né?
De novo.
Sempre tem alguém
que vai lá,
que tira aquela foto na beira da piscina.
Dessa vez eu vou farrapar com o nome, porque meu celular tá descarregado, não tem nem como me buscar. Mas eu até mostrei pra minha esposa, só pra isso. Porque o sábado tava pedindo, né?
Era, né, velho?
Mas nem que eu quisesse. Eu até planejei uma ida esse final de semana pro...
Uma escapulida?
Não, pensa... Há um tempo atrás eu planejei, mas tinha um casamento, tinha cheio de coisa que impediu a...
Pois é, mas se você está pensando em tirar um tempinho para recarregar as baterias, não perca tempo. Vá lá no site villageportodegalinhas.com.br, village com dois L's, você faz a sua reserva, coloca o seu CEP, sendo CEP de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você ganha um descontinho, que quando colocar o código promocional podcast45, esse desconto vai para 40%, e pode ter certeza que a parte gorda do desconto diz respeito ao podcast.
Cássio tá rindo até agora da história do surf.
5%, né?
Cássio tá rindo até agora da história do surf feminino.
É porque bodyboard é aquele negócio. A preço de bodyboard só serve naufrágio. Assim, naufrágio realmente tem uma utilidade grande, mas...
É difícil respeitar esporte, que o cara faz deitado.
Surf de preguiçoso.
surf feminino, pô. É a melhor definição. Tem uns caras masculinos que disputam. A modalidade cresceu.
Mas faz uma coisa, Fábio. Pega a prancha, entra no mar e faz alguma coisa.
Já fui, inclusive.
Não é bog em bug,
não. Não. Já fui de. Não.
Jacaré.
A turma faz jacaré.
Isonou.
Jacaré.
Não é isopor, não. A turma chama de isonou. Isonou.
Vou arrumar um pé de pato.
Eu tenho histórico. Eu tenho histórico nessa mesma modalidade.
Certo.
Tenho histórico.
Agora não é pegar a prancha e descer onda, não.
Sabe o meu histórico? Zé Pequeno. Barra Novo.
Tu já foste ali?
Já fui lá.
A tua surfava.
Surfar de surf feminino, de bodyboard.
Tem tutuba ali, viu?
É, mas na época não.
Não, na época não... tinha, mas a gente já fazia.
Era outro,
na época tu não era mais. Tempo.
Ah, na época tinha.
Mas era assim. Eu era mais assim, pra cima. Tu vai, seu otário. Mas deixa passar um tempinho pra tu vir
passar. Se foi o gestor do fechamento lá do porto de swap.
Mas pra ser sincero.
Swap é idade da gente, pô.
É, eu era. Pra ser sincero. Eu durou um dia.
Gente.
Durou um dia,
só
minha.
Só tem idade da gente.
Eu tô falando.
Fred não, Fred não se enquadra. Fred é um pouco mais pra lá.
Swap tem quantos anos?
Uns 30 por aí. Não, veja. Não é swap, tá é o funcionamento de swap, não. É a construção do swap. Certo. Que aqui a construção já fez o
estudo. Na verdade, meu.
Possivelmente fez história, já que até hoje, entre aspas, nunca provaram.
A pauta já foi pela Leão.
Na verdade, minha primeira. Só durou um dia. Minha experiência no surf, no bodyboard. E pelo seguinte, eu até gostei e tal, mas eu fiquei. Era antigamente e não tinha isso. Era muita gente no Zé Pequeno, surfando, muita. E eu fiquei muito, muito tenso, assim, justamente com o pessoal que surfava de prancha e tal.
Surfava, né?
Passa por cima, velho.
A turma não respeita, não, João.
Exatamente, daí que eu acho que tenho essa imagem. Talvez em Maracaípe, que é um lugarzinho mais pop, beleza, mas é lindo o cara chegar com.
Respeita, não.
Aquela
turma de Jassu foi com o bondinho pra cima, velho. A turma não respeita.
Exatamente,
não.
A turma passava por cima. Não,
era uma joga tequilha mesmo.
era tanto esporro que eu levava.
Agora eu vou explicar a raiva. Quem tem a preferência na onda? Quem vem de trás, certo?
Certo.
O cara tá de bodyboard, tá com o quê? Além disso, com pé de pato.
É.
Aí quando o mata muito, tá com crowd assim, o que o cara faz? Vai lá pra dentro. E vem-se embora, batendo a perninha, pegando na frente do cara. Aí é xingado demais, meu amigo.
Ó, vou falar um negócio assim. Tá ligado que aquela meta de... Já foi, beleza, porque tu vai falar análise da Série B e a gente perdeu 10 minutos.
Isso é verdade.
Só de água.
Agora, isso que Rafael falou da preferência na onda, só me fez lembrar uma história que possivelmente até já contei. A do avião, de uma vez, foi um cardinal da vida. Na BR-101 Norte, pousou um avião na estrada. Pousou um avião na estrada. O cara tava lá, um motorzinho pequeno, bimotor, não sei, pousou. Aí a matéria, não sei se é cardinô, mas algum repórter, algum policial dessa aqui em Pernambuco, entrevistaram um carro que tava passando no, na época, na, nesse episódio.
Rapaz, aí a mãe, e o susto, rapaz, muito grande, um avião pousando no meio das trânsito.
Não, eu tava dirigindo aqui, e quando eu vi o avião cortando luz, eu fui pra direita.
Eu quero falar assim, eu fui pra direita, né? Porque tem que fazer essa preferência amarrada. Eu vi essa televisão, não acreditei não, velho.
Rafa, prepara a vinheta.
Peraí, me lascasse agora, segura aí, pô. Próxima um pouquinho.
Ainda tem tiratema, meu amigo.
Tem, não, mas o tiratema desse especial Clausura, ele vai servir já pra iniciar o debate. Rafa.
Já foi.
Então, pronto. Dentro da nossa organização, já foi a vinheta, vocês ouviram a gente.
Já leu esse livro, não?
Já leu esse livro?
Não.
Como é o livro?
É, podcast,
guia base.
Segue, ah, vocês ouviram a vinheta do... Rafa, solta a vinheta de novo.
De novo?
Já foi, mas...
Já foi de novo.
Não, tá certo. Já foi. O tiratema é o seguinte. O tiratema que a gente preparou...
Vai ter tiratema ainda.
Vamos de tiratema. Mas o tiratema já iniciou o
debate. Mas não custa nada. Não custa nada dizer ao nosso ouvinte que esse programa teria 50 minutos. Não vai ter, né? não vai ter.
Tiratema. Quem termina na frente? Agora já tá... Tem um pouco mais de embasamento pra gente falar. Náutico ou Santa Cruz? Quem termina essa série?
Essa pergunta já foi respondida.
Isso.
No finalzinho do último podcast. Quem aguentou 1h30 de programas, escutou.
Não fez diferença uma rodada, não?
Como assim?
Faltava uma rodada.
Faltava uma rodada. Foi na rodada passada.
O cara me perguntou isso no Twitter. A minha resposta, depois que eu li, eu mesmo achei que foi em cima do muro. Que eu falei assim... Até porque ele perguntou pro futebol. Ele pelo futebol que vai ficar na frente. Ó, eu acho que o futebol do Santa nesse momento tá melhor do que o do Náutico. Me parece mais competitivo, pelo menos naquele momento. Mas são. O Náutico tem um ponto para chegar no G4, o Santa tem cinco. Não é tão simples tirar cinco pontos. Tipo, mas o time tá crescendo. Sim, acredito que tenha grandes chances de brigar pelo acesso. Só não é tão simples. O do Náutico é um tropeço.
Empate, mas tem 19 rodadas para frente.
Não, aí, claro, mas 5 pontos. Veja, geralmente você dilui em rodadas. Na rodada perfeita, eu ganho duas, o cara perde duas passas. Essa conta eu tô
sabendo.
Por exemplo,
tem tempo para diluir, são 19 rodadas.
Claro que tem. Então, lá pra frente, se isso acontecer. Mas, pô, a gente tá fazendo um prognóstico de hoje e nada vai mudar daqui lá pra frente. Né? É um exercício de futurologia muito grande. Eu só tô dizendo assim. Pelo futebol, o Santa tem... Estou dando a mesma resposta que eu dei ao cara que perguntou. Eu acho que o Santa está com um futebol mais competitivo que o Náutico. Mas a pontuação do Náutico me parece mais consistente do que a do Santa.
Eu diria o seguinte, eu acho que...
Apesar de ter um jogo a menos que o Santa como mandante, mas se bem que o jogo a mais do Santa como mandante é um clássico contra o Náutico.
Contra o Náutico.
É na Série B.
Que é na Arena. Que é onde o estadão do Náutico joga todos os jogos.
Apesar de achar ruim.
O clássico lá. Para responder no estilo responder morre, eu diria que eu vou manter o que eu falei no podcast passado. Eu acho que se fosse para apostar em um dos dois, eu ainda apostaria no Náutico. Até porque o Náutico fez um primeiro turno mais consistente do que o Santa Cruz. O Santa Cruz fez o primeiro turno muito começo, uma largada muito ruim e uma recuperação no final. O Náutico manteve uma... Largou muito bem, fez uma gordura, mas sempre teve uma queda, mas sempre se manteve ali.
Gordura? A gente já discutiu isso, né?
Já fez uma gordura e se manteve ali... Ou dentro, ou próximo, nunca se distanciou do G4. Até antes de começar o programa, teve um torcedor do Santa Cruz que me perguntou qual dos dois era o melhor elenco, do Náutico ou do Santa. Eu respondi o seguinte, o Santa Cruz tem um atacante que o Náutico não tem, aliás, que poucos times na Série B têm, mas o elenco, o conjunto do Náutico, eu vejo o conjunto do Náutico melhor do que o Santa. E com reforços, o Náutico foi reforçado. Trouxe o Biteco, que para mim não é um reforço, e trouxe o atacante que
não
é...
Moraes.
Que é o artilheiro da Série C.
Outro Dani Moraes?
Mais ou menos.
Mas qual é o nome dele?
É Daniel, não é Dani.
Sim, mas foi isso que tu falou,
Daniel errado? Moraes.
Daniel Moraes. Ele é Tupi.
Dani Moraes, eu disse, pô,
não.
Falou Dani Moraes.
Foi Dani.
Daniel, não, é Daniel Moraes.
É Daniel Moraes.
Que é o artilheiro da Série C pelo Tupi e, veja, é de onde não vai poder tirar reforço. Não vai poder tirar o artilheiro da Série A. Ninguém da Série A. Vai ter que buscar o melhor da Série B. Então, acho que foi uma boa contratação isso que pode ajudar.
A galera lembrou de 2009... que Bruno Mineiro, que se eu não me engano fez 9 gols naquela Série A, teve um campeonato muito bom.
Tava no América Mineiro.
Na terceira divisão.
Exatamente. Aí você tira um atacante
Isso é destaque da divisão.
Isso foi 2009, assim. Isso foi 2009.
2009. Então, assim, eu acho que o Náutico, se fosse pra apostar hoje, eu acho que o Náutico tem um time mais arrumado, um elenco, um conjunto melhor, com um reforço de atacante e com um técnico, que é um técnico que tem o grupo na mão.
Só para embasar o que eu acabei de falar, na minha opinião, a coisa que eu até escrevi, porque eu não lembrei antes de falar, em relação à pontuação, que não é tão simples, no histórico da quarta divisão, era só para resumir, só para dizer assim, o Náutico teria que fazer em tese.
Não, nem é isso, porque eu acho que isso aí pode entrar depois, mas fala.
Pode falar,
mas
não, então eu vou falar.
Mas já entrou nisso, já entrou.
Ah, beleza. Historicamente, o rendimento para subir com a quarta colocação é de 55%. Isso dá 62,7%. Aí a gente arredonda para 63%.
É sempre
63%. É, não, porque a gente fala 64, 65, mas
isso, a média
isso é uma média do quarto colocado de 2006 a 2014, que foi quando a Série B passou a ter 38 rodadas e 20 times, com 20 times. Teve gente que subiu com mais, com menos, claro. Ou seja, o Náutico precisaria de 31 pontos, o que é uma pontuação inferior à que ele teve. Precisaria ter uma campanha em tese, apesar de não estar no G4, mas matematicamente, se ele tivesse uma campanha inferior, mesmo não estando no G4, ele poderia subir. Segundo.
Se ele repete a campanha, isso fica 64.
É isso, analisando o histórico.
O histórico, bem claro. É. Sim, e o Santa, 35 pontos. 35 pontos, uma campanha puxada. Veja, tem condições? Tem, mas é uma campanha puxada.
Por
exemplo, 35 pontos é mais ou menos você ganhar 10 jogos e empatar 5.
35 pontos,
você ganhou 10, empatou 5, perdeu 4.
O 35
é uma campanha.
35 pontos daria o Botafogo fizeram.
É isso, quer dizer, o 35 pontos daria o Santa o terceiro lugar agora. Porque o Vitória tem 37, o Botafogo tem 36.
Tem uma diferença. O América tem 34.
Não, pô.
Tem uma diferença aí.
É. Não, tô falando do retorno.
Então, seria uma campanha de um terceiro colocado.
Tá, certo.
Tem uma seria uma campanha aí. Só Vitória.
Tem uma diferença aí. É que o Santa. Ele já começou mal, né? Ele começou mal, aí depois ele engrenou.
E aí vai o ponto a favor do Santa, Celso.
Exatamente.
Por exemplo, o ponto a favor do Náutico, claro, seria, em tese, fazer uma pontuação menor do que aquele que conquistou no primeiro turno. E a do Santa é um índice de martelote. Veja, o Santa tem...
Foi isso que eu quis dizer.
Não, o Santa, só para ver aqui, o Santa terminou com 49%. Só 49% foi o Santa todo.
O Santa do primeiro turno inteiro, né?
É, só que os 7 primeiros jogos foram com o Ricardinho. Martelotto comandou em 12 e nos 12 ele conseguiu 63%. Os 35 pontos que eu falei corresponderiam a 61%. Ou seja, Martelo está acima. Se ele mantiver essa campanha que ele vem fazendo em 12 rodadas...
Você não tem a média dele.
Em 12 rodadas, você já pode dizer que estabelecer como algo... regular,
sólido
dele, tipo, não foi, tipo, você ganhou dois jogos 100%, não é isso não, pô.
Quase você viu só, no campeonato de 19.
Você fez 12,
então assim,
é muito mais.
É um número sólido.
Mas continua sendo puxado.
Mas
não, é puxado, mas veja, mas tá conseguindo. Bronca seria a gente analisar que o Santa tem 49%.
E não tem conseguido em momento nenhum
isso. Exatamente, não conseguiu em momento nenhum e tem que puxar 61. Não, com o treinador atual ele tem esse número.
Olha, eu acho o seguinte, respondendo a pergunta... E eu concordo com a linha de raciocínio de Cássio, mas eu só discordo de que os 5 pontos que separam o Santa do G4, eles são significativos para dar um peso na escolha.
Não, em relação ao Náutico.
Não, mesmo em relação ao Náutico. Eu acho
não ao G4, que teoricamente os dois poderiam subir. Né?
É, eu acho que eles não são... Acho que com 19 rodadas pela frente, e justamente esse último número, né, que existem dois... Santa dois Cruz. Santas, né? Então, assim, o Santa de Martelotti, ele é um time que conseguiu atravessar a Série B, a classificação da Série B, jogando futebol mais ou menos. O mais ou menos foi suficiente para levar o Santa lá de baixo até essa área em que ele enxerga a briga direta pelo G4. Eu só considero que você está na briga direta quando você está na rodada da briga.
Certo.
Quando você está a uma rodada da briga, a mais de uma rodada da briga,
e
você ainda
cinco
tem que...
pontos, é o que eu falei. Teoricamente, não são sequer duas rodadas. Seriam duas rodadas perfeitas. Três,
quatro, perfeitas. Então, assim...
Que às vezes nem existe, né?
É, você só está diretamente...
Porque você teria que tirar de um time. Mas tem outros times entre o quarto e o Santos.
Ele não é o quinto.
Então,
assim... Ele ainda não está diretamente da briga e não esteve em momento algum. Então, esse é o ponto. E, assim, é muito mais fácil, entre aspas, porque não é tão fácil, atravessar... Sair de 16º para 8º do que de 8º para 4º.
Até porque os adversários...
Lá em cima, o ritmo de pontuação é muito grande. E aí, eu mantenho basicamente o que eu falei.
Inclusive, é muito puxado. Se o Santa mantiver esse percentual de 61, 63, e a turma mantiver o percentual que está em cima, o Santa, se alcançasse essa vaga, seria nas últimas rodadas, porque, por exemplo, o Bahia tem 57%.
É, seria...
Seriam dois... Briga lá para a décima...
Um gráfico que cruzaria
lá para cima. Lá, o X, se rolar, seria lá para a 17ª, 18ª rodada.
Ó, eu não consegui responder, porque eu só falei isso, né? Então, assim... Então, esse é o ponto que eu discordo de Cássio. Agora, eu sigo. Não, que os 5 pontos são a distância, então, muito a se considerar. Acho que esses 5 pontos teria condições de diluir sem problemas, caso o Santa passasse a jogar um futebol melhor do que vem jogando, mesmo tendo vencido. O Santa venceu jogos como Atlético Goianiense, como Bahia, ou talvez tenha sido a melhor atuação do Santa. O próprio jogo do Mogi Mirim jogando mal, jogando ali com um ou outro lance.
E sempre, mas sempre mais sustos.
De qualidade. Veja só, eu acho que tomou alguns, mas acho que foi na obrigação, assim. Conseguiu cumprir a obrigação bem.
Não, tomou porque até foi de virada.
É, assim, mas acho que conseguiu cumprir a obrigação bem. Assim, o resultado do cenário de fora, ele fez sua parte. Porém, eu sigo na linha de que o Náutico mostrou um futebol. Quando conseguiu jogar bem, o Náutico foi bem melhor que o Santa. O Náutico que jogou bem é muito melhor do que o Santa quando jogou seu máximo.
O conjunto, é o que eu falei, o conjunto do Náutico mostrou mais futebol do que o Santa.
O problema é que nas últimas rodadas tem sido muito mais comum o mais ou menos eficiente do Santa do que o bom do Náutico.
Mas o bom do Náutico talvez possa ter aconteceu nas 6 primeiras rodadas, sobretudo um período.
Não, eu acho que o
Bom. Acho que de formação.
Eu acho que o Clássico foi um grande atuação.
Eu acho que o Clássico tem que ser tirado.
Eu acho que o Clássico tem que ser tirado,
porque o Clássico a gente já ficou provado.
Acho que o jogo contra o
Vasco. É só ver o Vasco, morto na primeira divisão, mas ganhou os Clássicos.
O jogo contra o Vitória recente também foi bom.
As últimas vitórias do Náutico, o Náutico jogou bem.
Mas a gente tem que lembrar uma coisa: o que o Clássico pontuou é muito importante. Dos 16 pontos, metade dos pontos do Náutico é isso hoje.
Os adversários estavam em formação. Acho que o Náutico aproveitou muito bem disso. Aliás, porque ele também estava. O bom do Náutico foi ter um desempenho onde todo mundo era japonês ali.
Não, foi acima da expectativa.
Tem que lembrar que agora vai acontecer o contrário. Enquanto, eu falei isso no começo, enquanto o Náutico jogou 4 dos 6 primeiros jogos...
O Santa joga 4 em 6.
O Santa vai fazer a mesma coisa agora. Aí pode ser que...
Vai ter esse ponto diferencial. Agora, lembrando que o Náutico... As últimas vitórias do Náutico, o Náutico jogou bem. O Náutico jogou bem no Clássico, jogou bem contra o Vitória... E quando o Bragantino também jogou bem.
Eu acho que a impressão é que o Náutico...
Tirando os 25 minutos ali com isso.
A gente já tem ideia do que é o time do Náutico. A gente já sabe o que esperar do time do Náutico. A gente já sabe o que a Quilisca planeja como estratégia para a campanha dele. E a impressão que eu tenho é que o Náutico está... Quando o Náutico consegue jogar ali no limite, o Náutico faz bons jogos. O Náutico consegue encaixar bem a marcação e o Náutico consegue também... em colocar em prática a ideia de um contra-ataque mais vertical. O Náutico tem feito isso bem, e eu acho que é assim que o Náutico tem somado pontos. O Santa, por sua vez, a impressão que eu tenho é que o Santa ainda é um time em formação. O Santa ainda não definiu, a gente ainda não consegue dizer qual é o padrão de jogo que o Santa Cruz vai utilizar para essa segunda metade da Série B, por exemplo. Porém, tem um jogador que tem feito a diferença, né? Que Grafite, apesar...
Tem 3 jogos,
Pô, só tem 3 jogos, assim, o que o Grafite pode... Não, eu estou dizendo isso completamente para ninguém, a favor dele. Grafite tem um turno inteiro.
Isso.
Ele já mostrou eficiência, porque se você for analisar, não dá para você analisar isso, obviamente, mas só para a gente fazer um recorte aqui. Se você for analisar as partidas de Grafite, tirando os gols dele, você vai ver que foram partidas regulares, de pouca mobilidade e tal. Porém, Grafite tá fazendo exatamente o que dele se espera.
E vai ser assim. O Grafite, ele vai entrar em forma, ele vai entrar melhor. Só que Grafite não vai sair fazer... O futebol do Grafite não vai pegar a bola no meio de campo e sair driblando todo mundo, tabela não. Grafite é finalizador.
Exatamente.
E
tá mostrando a eficiência.
O que vai melhorar? Ele vai melhorar tempo de bola, ele vai melhorar colocação, ele vai melhorar a parte física, ele vai melhorar a parte de aguentar mais o ritmo do jogo. Isso ele vai... Agora... O poder de finalização é o que ele já mostrou agora, nesses dois jogos, quando ele marcou contra o Botafogo e contra o Mojimirim. O Náutico, a questão dos bons. O Náutico vem mostrando bom futebol nos jogos que ganhou. Esse jogo contra o Bragantino teve um detalhezinho. O Náutico começou mal no jogo, porque ele instalou com três zagueiros, repetiu a formação, a estratégia, o esquema tático, melhor dizendo, fez contra o Bahia. Ao meu ver, errado. Tanto é que três zagueiros, o Bahia pressionou. Na hora que ele tirou um jogador, tirou o Flávio da zaga e botou o Rogerinho, ele conseguiu, com uma mexida, dentro de um jogo, mudar o perfil do time. A partir que ele avançou mais o time, ele colocou um meia atacante no lugar de um zagueiro, o time tomou outra postura, dominou o jogo e venceu o jogo com tranquilidade. Esse tipo de mudança, de você tirar uma... muda radicalmente a forma da equipe jogar, entrou de uma maneira mais precavida, e com 25 minutos você muda essa forma de jogar, o time mostra também que o Náutico... É o padrão do jogo que o Náutico já tem. O Náutico já tem um padrão que você consegue mexer uma peça.
É o que o Celso falou, é mais claro. E assim,
e o time
a própria entrada de Grafite, ele fez dois gols decisivos nos dois jogos, mas eu não sei se o Santa está ainda plenamente adaptado à entrada de Grafite.
Não está.
Porque para mim perdeu um pouco em mobilidade, perdeu em criação, mas gostei
do segundo tempo contra o Vitória.
Gostei do segundo tempo contra o Vitória. Tá. Acho que o segundo tempo contra o Vitória foi um time com uma postura interessante, esforçada. Se tivesse jogado daquela forma que jogou contra o Vitória no segundo tempo, quando já estava com uma desvantagem enorme no placar contra o Oeste, teria trazido pelo menos no azar ter levado aquele bomba no fim, o gol, um empate. Então assim, o Santa vai precisar se achar, mas eu acho que acho que a gente, por ser o tira-tema, acho que até caberia uma resposta objetiva.
Acho que a gente tem que fazer isso, inclusive.
Mas...
Vou tentar.
Eu já dei aqui. Mas tira-tema já está valendo com a...
Não,
com
já está valendo.
Mas é só para a gente poder fechar mesmo o quadro.
Mas eu quero dizer o seguinte, eu dou minha resposta objetiva pela forma com que eu construí. Eu acho que o Náutico... Eu apostaria no Náutico por acreditar... Na manutenção de uma base, de achar que o Náutico...
Hã? Você mudou. Do final do programa passado, você era Santa Cruz e
agora não, eu mantive o... Eu só falei que a curva era maior.
Mas ainda volta aqui. Eu tô me contradizendo, inclusive, usando como argumento.
Eu acho que o Náutico tem uma possibilidade. São quatro pontos de diferença pro Santa. Que eu não acho que isso seja o diferencial, mas suporta umas oscilações. E o Náutico, na verdade, é que... perdeu 16 pontos dos 32... São nos seis primeiros jogos? São. Mas ali se manteve, conseguiu jogos de extrema pressão, como o João pontuou durante várias vezes aqui no podcast. O Náutico o tempo todo sendo obrigado a vencer em casa. Quase sempre conseguiu vencer. Né?
Não
venceu,
dois jogos,
só não venceu dois jogos. Então assim, o Náutico tem uma base que me faz colocá-lo nessa condição. Mas se eu pudesse pedir... as cordas nessa pergunta, eu iria nessa coisa que a Rafa falou. Depois de mais seis rodadas. Porque essas seis rodadas vão ser muito, muito importantes.
Pronto, baseado nisso aí, eu vou dar a minha resposta também. Até utilizando também o que eu já falei. Se o Santa estivesse jogando já um futebol que a gente conhecesse o padrão, que a gente soubesse, o Santa Cruz é isso aí, eu apostaria no Náutico. Se o futebol que o Santa tem jogado, que tem mostrado agora...
Que não vai mexer, né?
Seria isso aí, eu apostaria no Náutico. Como eu vejo em Martelotti competência para aprimorar o conjunto Santa Cruz, e como eu acredito realmente que Grafite só tem a crescer, acho que o cenário que eu imaginava lá atrás, quando eu disse que eu não o contrataria, já se desfez, né? Acho que ele só tem a crescer. Acredito que o Santa tem chance de chegar na frente, agora, como o Cássio falou, né? Pelo percentual, um X lá na frente.
Agora,
pro finzinho da rodada.
E isso, considerando, nesse mundo de projeções, tem uma coisa curiosa, assim, que os cenários são bem distintos. Eu falei aquilo da média histórica. Mas se você for edição por edição, de 2006 a 2014, uma curiosidade, considerando sempre o quarto colocado, a última vaga. O Vitória já teve a pior campanha do acesso e a melhor campanha do acesso. A pior, ele subiu com 59 pontos. Assim, uma coisa que ninguém jamais imaginou. São duas coisas que ninguém nunca imaginou. Os dois cenários do Vitória, ninguém nunca conseguiu
imaginar. Isso você, com o Vitória passando em quarto, né? Nas duas vezes.
É porque é a última vaga.
Sim,
é a última vaga. 59 pontos, deu 50% de aproveitamento, e em 2012 ele subiu o quarto lugar com 71 pontos, 62%.
O São Caetano, se tiver 70, ele não subiu.
Não, não.
71 também.
71. O São Caetano, fez a mesma pontuação e não subiu. E muitos outros, eu poderia ter sido campeão.
É verdade.
E poderia ter mudado a história do São Caetano, que hoje é um clube
não, mas aí,
basicamente inexistente.
Agora o Sérgio com 71 e não subir, mas...
do dia que ele fez de 71 pra frente, o São Caetano
só implodiu. De 2010 pra cá, ou seja, tem uma margenzinha boa, tirando esse absurdo aí, esse aborto da natureza, 63 pontos você sobe.
Só um detalhe.
E não por acaso é a média histórica.
Desses quantos jogos?
Foi em 2012, né? 2012 foi o ano...
É, do 71.
Foi 78, 73, 71, 71.
Não, o que ele tava contando? 71.
Dos quatro jogos que o Santos vai fazer em casa, nessas seis primeiras rodadas, alguns jogos são bem, bem chatinhos.
Complicado.
Bem complicados. O Santos pode ganhar os quatro jogos? Pode. Tá, então, Macaé... Macaé é um jogo vencível. Macaé vem queda, mas América Mineiro é um jogo
bronca.
Bem chato. Paysandu é outro jogo chato em casa, e Luverdense. Eu acho que Macaé, ele abre essa série de... Eu
acho mediana a série. Mediana.
Os dois fora são...
Eu acho.
São boas escolhas, assim.
A série do seu jogo do Santa é muito boa. E assim...
Mas tem dois jogos de casa, assim, complicado. América Mineiro e Paysandu.
E até já... Talvez essa abrindo um pouco. Porque...
Mas a gente precisa fechar ainda.
Não, é, assim. Eu...
Já valeu, já tá.
Não,
mas tem que fechar ainda o tiratema. Que
ficou aberto. Respondeu, não, pô. Não,
eu só respondeu. Falta Cássio e Rafael.
Náutico, eu disse Santo.
Eu falei.
Certo. Acho que é Santo.
Eu acho que falei Náutico.
Falou nada.
Fale agora.
Eu acho que eu falei Náutico, porque eu disse que os 5 pontos do Santo. Eu falei, apesar do futebol do Santa.
Então pronto. Náutico, Rafa.
Eu acho que não é com a Cala, mas como o Fred falou, esses jogos vão ser fundamentais. Sabe por quê? O João analisou a tabela Santa Cruz. É complicada? É, demais. Mas minha desconfiança, eu acho que vai acontecer um X agora, as primeiras 6 rodadas, porque eu não vejo o Náutico ganhando fora de casa.
Mas aí se o Náutico não ganhar fora de casa, realmente aí desiste.
Eu tô achando que vai ser
não complicado. Vai, se o Náutico quiser subir, vai ter que ganhar ponto fora de casa.
Mas como o Náutico tem mais jogadores que podem se recuperar e fazer a diferença do que o Santa Cruz tem no elenco, acho que na frente o Náutico volta a passar
Santa Cruz. Por exemplo, o Náutico vai estrear nesse retorno contra a Luverdense fora de casa. É um jogo para time que quer subir, vencer. O Vitória foi um exemplo. O Vitória foi lá, o jogo foi no... Mas o jogo foi em Cuiabá, não foi Cuiabá. Não foi o jogo foi Cuiabá, não foi no Passo das Emas, onde vai ser o jogo do Náutico. Mas o Vitória foi lá, ganhou 2-0, somou 3 pontos. O Vitória está hoje no Vitória líder. Se o time que tem a pretensão de ganhar o jogo, tem a pretensão de subir, um jogo com fora de casa tem que ganhar. E qual jogo fora de casa que é mais fácil para ganhar? O Verdense. Esses jogos assim.
Esse e o Ceará, porque tem Criciúma e América Mineiro.
Tem fim da vinheta? Tem vinheta do final?
Tinha, né?
Tem a sirene, lá, né? Coloque a sirene só simbolicamente aí pra eu fazer meu comentário.
procura a sirene aí.
Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Manual básico.
Tu tá falando no meio da sirene.
Tá não, pô.
Aí. Tá, pô, porque tu não tá ouvindo. Ó, é o seguinte. Ao apontar... Eu tava ouvindo o programa, né, que a gente gravou o especial antes do início da Série B. E também foi 4-1. De quem ia ficar na frente. A gente não fez essa pergunta exatamente assim, mas a gente projetou as situações de Santa e Náutico e de todas as outras equipes na Série B. E Rafael tinha sido a única exceção. Eu não sei nem se ele ficou como exceção, mas ele foi o único que não colocou o Náutico como...
Eu dizia que o Náutico
como não time ia de briga pelo rebaixamento.
Ia ficar no meio do caminho. Eu também não achava que era de acesso, mas que não era para rebaixamento.
E agora inverteu, né? Agora...
Eu acho que eu tinha colocado o Santa classificando no lugar de alguém.
Você foi o único que colocou o Santa no G4. Agora, eu me lembro a coisa que eu falei sobre o Náutico, que é por isso que eu resgato assim. Eu disse que tudo dependeria do início, porque a chegada de Lisca tinha gerado uma espécie de trégua. Depois de um início de ano desastroso. E o Náutico vinha de vitórias sobre Brasília e Jacuipense. E que essas vitórias acalmaram o ambiente, porque eram obrigatórias para o Náutico seguir em frente na Copa do Brasil até então. E que dependeria da largada. E a largada do Náutico veio arrebatadora. Né? A gente teve até uma discussão, que só Rafael, de novo, É, até porque já vinha acompanhando mais, talvez, porque eu disse que, apesar de tudo, eu disse que a vitória contra Brasília e Jacuipense em nada credenciava o Náutico a uma boa Série B, porque em nada era referencial. O Rafael falou, não, que tem uma base, mas a base já foi mantida.
A partir do segundo jogo do Brasília, não foi nem a base, foi o esquema tático.
O esquema tático.
Isso que já adotou. A base nem foi contra o Luverdense.
Então, o Náutico construiu essa inversão de cenário, enquanto o Santa, agora, de certa forma, ele recuperou um pouco o cenário que a gente tinha antes.
Eu diria que, verdade, você fazer uma análise comparando com as previsões antes do início da Série B, o Náutico está fazendo acima do que se esperava, e o Santa Cruz está fazendo o campeonato que se esperava.
Agora.
Apesar de ter um início muito ruim e recuperou, entre o início ruim e a recuperada da metade final com o Martelotti, o Santa Cruz chegou no ponto... chegou no ponto onde se esperava que o Santa Cruz estaria. O Náutico é que surpreendeu. E eu fiz até uma pergunta para Cássio na redação. Não sei se vale para cá, porque vai misturar os dois programas. Mas assim, quem surpreendeu mais? Se você guardar as devidas proporções, certo? Das competições. A campanha do Náutico na Série B ou a campanha do Sport na Série A?
Mas aí você não tem como guardar. A resposta é justamente porque você não tem como guardar as devidas proporções. Por causa das competições, acho que o sétimo lugar do Sport é muito mais surpreendente.
Eu acho que o Sport é mais surpreendente pela dificuldade
pela força dos rivais. Porque a gente já viu outras vezes times em formação carente em vários setores terminar no G4 ou um quinto lugar como esse Náutico. Isso que o Náutico conseguiu é surpreendente de uma forma geral, mas numa comparação não é algo inédito, que a gente já viu. A gente trabalha com Série B anos aqui, né, em Pernambuco agora.
Até porque o Náutico...
E não por acaso a campanha do Sport foi a melhor campanha, foi o melhor turno que...
Mas você, só o fato de você abrir imagem para esse tipo de comparação mostra o tamanho da surpresa.
Eu acho que respondendo a sua pergunta, a do Sport é mais surpreendente por um detalhe. A camisa. A camisa do Náutico não é uma camisa atípica na quinta colocação da Série B. Justamente, pelo contrário. A do Sport na sétima, exatamente, é uma camisa atípica na sétima. Então, mesmo que o Náutico tenha largado com um time horroroso, e o Sport a gente considerava um time horroroso também para a Série A, eles surpreenderam, mas a do Sport acaba sendo mais
além. Para a gente adiantar, dar sequência aqui a nossa análise da Série B, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Fred até já destacou aqui que o Santa ainda não está na briga pelo G4, pelo acesso, porque ele só considera quando tem...
Pode
entrar na rodada, pronto. Mas o que eu queria saber de vocês é quem, além, obviamente, dos quatro que estão no G4 hoje, tem condições de brigar, de chegar ao fim da Série B brigando pelo acesso? Que times vocês acreditam que ainda?
O Sampaio.
Vai botar
Paio, aqui? O Sampaio, a gente não deu a menor bola pro Sampaio. E tá ali com 31
pontos. Não,
veja, você, a sua frase vai dar razão com todos eles. Você vai contar, o Sampaio tá lá.
Deixa eu só fazer uma ponte antes da resposta de Celso, porque como eu disse, eu tava vindo mais cedo. João não tava no programa, né? João tava de férias.
Foi substituído por Cauê
de férias mim. Era
Bia. Licença paternidade.
Era Beatriz nascendo. Esse programa rodando. Hoje já tá...
Já tá com 3 meses.
já tá falando aí. Mas é engraçado que o programa vai registrando essas fases da vida, né? João não tava. Então a gente listou...
Quando ela começar a falar, já vai dar para entender melhor que João, viu? É verdade.
A gente listou... A gente citou os quatro do G4.
Vitória, Bahia...
Três estão lá.
Botafogo, Bahia e Vitória.
E um dos, óbvio, né?
Exatamente. Um dos pontos que nos fez colocar ele foi a questão financeira. A gente se pautou pela questão financeira, que a questão financeira é determinante.
Lógico, é a bala que Lisca está querendo dar o
São os três times que têm supercotas.
Botafogo tem.
E desde que as supercotas foram criadas, todos os times que as têm subiram.
Não.
Sim.
Em 2010, o Sport não subiu, não.
Mas não existia ainda a supercota.
Não, já tinha cota.
Não, mas não era. Essa é a definição do Supercota é 2011. Certo. Todos os times subiram.
Ah, você tá falando,
a cota fixa.
Tudo bem,
a
partir de 2011. Veja,
a cota que não corta. Não,
Supercota eu entendo você. Mas em 2010 o Sport já ganhava mais do que os adversários.
Já ganhava mais que os adversários.
Mas já
é chamada Supercota. Esse contrato atual. Esse contrato atual que
e antigamente tinha aquela regra, né? De
que você perdia metade.
Você perdia metade, você ganha no segundo ano, cai pra 25
e ficava até. Então, desde que acabou isso, desde que é Supercota, desde que você entra gigante.
É, porque é a mesma coisinha, viu?
É.
Não diminui, não.
Não diminui, não.
Botafogo na A ou na B é 45.
É 45, passa quantos anos passar. Ano que vem é 60. Se o Botafogo não subir, ano que vem
como
passa
prêmio,
60 milhões.
Como prêmio por continuar na segunda
ele divisão, vai ganhar mais, ganha mais 60. 15 mais 15 milhões, mais. Porque está no contrato e o contrato está assinado até 2019. Então a gente se pautou muito por isso. Então foi opinião quase unânime que os três estariam, porque é o que eu lembro, uma frase de Cássio sobre Vitória muito boa. Né? Porque o Bahia a gente considera que estava bem, o Vitória está mal, mas a qualquer momento contrata vai trazer bem. Um jogador. É. E aí, eu lembro que durante já a Série B eu disse, está trazendo Mancini, já é diferente.
É um treinador.
Já é um treinador acima da Série B. Já é um treinador que trabalha bem. Deixou uma péssima imagem em Pernambuco, mas não se pode resumir por um ano, dois anos, por um momento em Pernambuco.
Pula jogos.
É, o cara tem.
Levou um Atlético parece a Libertadores.
Exatamente. Então, é o cara que tem um trabalho.
Assim.
Sólido.
Fez bom
trabalho. Se aparece na Série A, não é um corpo estranho.
Quando ele veio pra cá. Ele vem de trabalhos muito ruins, tanto que foi por isso que ele acabou chegando, tipo, ó, vamos aproveitar que esse cara tá embaixo e ver agora. Só que ele continuou o trabalho ruim, então o trabalho dele foi péssimo. E depois voltou de novo,
o Náutico foi
mal de novo.
E a gente,
aí uma hora, ele finalmente acendeu na
carreira. Voltou, né? E o Vitória é líder, eu acho que o papel dele é muito, muito importante nisso daí.
O Vitória que não acho que se subir na garantia vaga vai tirar o pé do acelerador, não. Porque, assim, Vitória tem aquele negócio de ser vice em absolutamente tudo que já jogou na vida.
Vice-Vitória.
Vice na Série C, vice na Série B de 92, vice na A de 93, acho que foi vice da C de 2006, vice da Copa do Brasil. Então, nos nacionais, até para fazer uma feridinha de nada no Bahia,
não acho que então, a gente colocou os três e todo mundo, menos Celso, colocou o Ceará. Na verdade, o Celso manteve o Ceará.
Não, aí Celso
ganhou todo mundo. Celso tirou Vitória.
Acho que eu tirei o Vitória.
O G4 meio de Rafa e Cássio era Botafogo, Bahia, Vitória e Ceará. O de Celso era Botafogo, Bahia, Ceará e Santa Cruz. Errou
um pouquinho com o Ceará, viu?
Não, mas pô, aí todo mundo
Ceará, errou. Agora. Ceará errou. Aí, olha só, a gente definiu um segundo pelotão.
Caiu. Ceará.
Caiu. Ô, João, a gente definiu um segundo pelotão.
Mas tá mais pra frente.
O segundo pelotão citou... O segundo pelotão citou Sampaio Corrêa, Criciúma e Santa Cruz. Como os três times que...
E quase forçando o Sampaio. Mas eu acho que a gente sempre menosprezou o
Sampaio. Mas a gente colocou na segunda... Assim, ele tá onde a gente colocou.
Sim.
Não, veja, tá. Nosso outono... acerto foi razoável. Tirando...
Ceará e Náutico.
É. Não, é porque o Náutico a gente entrou... A gente não colocou o Náutico na cota do rebaixamento. Já que perguntou...
Como botou na marola.
É, no rebaixamento...
Na primeira divisão, de todos os clubes estão brigando. Porque, pô, o Criciúma é um clube que você enxerga na Série A várias vezes. Assim, jogo. Pô, até pelo histórico, tem título de Copa do Brasil. Santa Cruz, parece que o Santa Cruz não tá desde 2006, mas querendo ou não, você consegue... Mas o Sampaio Corrêa, meu amigo, é alternativo demais. Assim, eu acho que dava uma sacudida...
Mas eu não sei, mas eu...
Já teve Barueri, já teve
Patrícia. Mas jovem, se você colocar o Sampaio Corrêa, complica pra Náutico e Santa.
Ó, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo aqui
no trabalho. Você fez a pergunta e a pergunta ninguém respondeu, né?
Pois é.
Até onde vai a briga,
Exatamente, né? Até onde vai a briga.
Então, pra mim, eu sigo
no Criciúma.
Primeiro ou
não. Só pra deixar claro, a gente tem que encerrar isso aqui pra gente começar
pra
a
debater. Pra mim, então vamos lá.
A briga, obviamente, tem os quatro, tem o Náutico.
Pra mim, vai até o Criciúma.
Até o Criciúma. Porque, até porque aí não é questão de somente pontuação. É questão de
futebol, de camisa.
Bragantino não tem força para chegar.
Apesar
CRB que não tem força. Só que tem o Macaé que largou, tá surpreendendo, ganhando do Botafogo 4-2, ganhando do Santa Cruz, já tá em 13º.
Mas
a colocação, o Macaé fez a gordura para não cair, que é o
campeonato. É a verdadeira gordura.
A briga que tem futebol, que tem camisa, que tem torcida, que tem estrutura para brigar, é até o Criciúma.
O Criciúma tem um pouco da campanha do Sport, por exemplo. Ele está na frente do Bragantino, mas o Bragantino, assim como a Chape, em relação ao Sport, já passou o número de vitórias. Por exemplo, em futebol, a gente pode até achar o Criciúma mais competitivo, mas tem menos vitórias do que o Bragantino.
É, mas eu acho que aí entra tudo. Entra camisa...
Tem 27 pontos, vou ter 25.
É, entra camisa, entra estrutura, entra tudo que para mim realmente coloca que essa briga vai até o Criciúma. E aí, Celso... Sendo bem objetivo na tua pergunta, eu não coloco. Lógico que eu vou respeitar a diferença de 10 pontos do Vitória para o Criciúma. Eu não vou dizer que o Criciúma vai tirar essa diferença.
E Vitória para o Náutico
é
5.
É, eu não
tirar
vou tirar.
5 pontos do líder é tão facinho.
Eu não vou tirar essa diferença, mas eu não vejo grande diferença
de bola.
De bola do primeiro ao nono. Se amanhã jogar Vitória e Criciúma em Salvador,
o Vitória,
eu não sei se o Vitória
nas últimas rodadas
tem mostrado uma evolução, um crescimento, mas eu ainda não cravo ninguém no G4.
Eu acho que. Veja, eu acho que.
O Chaco vai sair dos 9. Mas, dizer assim, esse aí tá, subiu, eu não cravo.
A briga tem entre os 9, mas eu acho que o Vitória se encaixou. O Botafogo. É muito difícil o Botafogo não subir.
Não, então a Vitória e o Botafogo continuam com o mesmo favoritismo que tinha.
O Botafogo é muito difícil
se complicado subir. Demais, por mas virou o jogo contra o América Mineiro.
É, por mais falta de futebol que tenha, mas é um time que tem uma super cota gigante, é um time que tem, assim... É difícil você imaginar que o Botafogo não vai subir.
Se, pro, eu vou fazer uma, fazer uma pergunta. Se fosse para escolher um, com mais chance de ficar de fora, Botafogo ou Vitória?
Botafogo.
Botafogo.
Pronto, Botafogo, tá vendo?
Certo, mas assim, mas então, aí você botou numa situação extrema. Eu acho que
Vitória... Os que estão no G4.
Botafogo ou Bahia? Exato, pronto. Pronto, isso
eu ia perguntar o Bahia, mas aí... Eu acho que Botafogo e Bahia, eu acho que eu apontaria o Bahia.
Não, dos quatro, quem tem mais chance de sair?
Bahia.
Cássio. Ó, eu falei o Botafogo, mas o Bahia tá. A pressão lá não tá fraca, não. A chiadeira, em relação à torcida no Bahia, depois de um empate com o Atlético Goianiense. Ele sofreu o empate no final, né? E vai jogar a Copa Sul-Americana agora com o Sport. A indignação da torcida, porque o Bahia vinha de uma sequência com empate com. Já tinha empatado com o Náutico, empatou com o Atlético Goianiense, aí dá aquela patinada. Então, assim, e outra, é clube de gente demais por trás. Então, meu irmão, a pressão dos caras e com a Copa Sul-Americana no meio. É aquele caso que, por exemplo, que talvez por isso São Caetano sempre tenha dado tão certo em algum momento da história. Não tem pressão nenhuma, meu irmão. De vez em quando a pressão é só para atrapalhar. É. Nesse caso do Bahia, a gente vendo de fora, por exemplo, eu estou dizendo isso porque vendo de fora, eu não imaginava, claro que eu sabia que o Bahia tem pressão, não estou dizendo, mas eu não imaginava que a galera estivesse tão insatisfeita com o Bahia. Eu disse, pô, o Bahia tá fazendo uma boa campanha, mas o grau de satisfação é enorme.
Eu acho que...
Você tem essa impressão?
Não.
Não.
Mas é um time G4 sólido.
Mas assim, não tá.
É um time sólido de quem tá de fora.
Quem tá dentro de um ponto não se acha sólido.
Justamente. Mas é o que eu tô falando. Pô, perde fora.
Mas é questão de expectativa e perspectiva. Por exemplo, o Bahia é um time que se esperava que ele tivesse uma campanha um pouco mais folgada. É diferente do Náutico. O Náutico tá... a um ponto G4 e todo mundo aqui está elogiando a campanha do Náutico, porque você esperava menos da campanha do Náutico. O Bahia não, o Bahia, se você esperava que o Bahia, até pela Copa,
fizesse uma
Série B mais tranquila
do que tá o Bahia. Acho que tem a rivalidade também, assim como a gente falou do X aqui, isso no X entre Santa e Náutico, que acabou não acontecendo, em Salvador certamente isso influenciou para essa opinião. Por quê? Porque esses quatro pontos que o Bahia deixou de ganhar, ao empatar com o Náutico em casa e ao ceder o empate para o Atlético Goianiense no fim da partida lá no Serra Dourada, tirou o Bahia da liderança. O Bahia e Vitória estavam empatados, revezando a liderança no saldo.
O Bahia sentiu muito o gol.
Veja, o fato de o Vitória ter vencido as duas partidas, o Bahia empatado as duas, o Vitória, é óbvio que não só a insatisfação pelos empates, como pelas duas vitórias do rival.
O Bahia, dos quatro aqui, é o time menos, na minha opinião, menos confiável. O Vitória, eu acho que se acertou. O Botafogo, por motivos que eu já falei aqui, e o América Mineiro é um time muito arrumadinho. Até eu depois que a gente fez o podcast com o Lisca, eu comecei a assistir o jogo do América com um pouco mais de atenção. E realmente é um time muito bem ajustadozinho. Eu acho que o Bahia é o menos confiável dos quatro.
Pela questão financeira, eu manteria a minha linha inicial. Eu colocaria a vaga mais aberta, a do América Mineiro. Por futebol jogado, a do Botafogo. Eu acho que o futebol do Botafogo é abaixo do Bahia.
Ó, pra gente analisar o rebaixamento aqui rapidinho, já aqui na reta final do
programa. A gente nem cravou o G4?
Então, pra gente analisar o Z4 rapidinho, eu queria definir o G4. Quem vocês acreditam, uma nova análise aí?
Boa, aí é. Mas é difícil, é porque a gente passou meia hora falando que tá aberto, não sei o quê, vai definir ela.
Mas é só pra gente ter uma ideia aqui.
Só pra gente chutar, né?
É
tipo o placar de jogo.
Eu boto a dupla Bavi, os dois vão subir. O Botafogo, pô, você acaba colocando, mas alguma coisa me diz que ó, tá, há alguns anos que tá patinando de alguém das supercotas grandes do Geoso.
Deixa
mais Botafogo. Geoso
vai Botafogo. Essa é muita boa vontade com o Botafogo. Isso.
Não, eu tenho não. Eu, meu irmão, pego no pé. Sabe por quê?
Eu sei que você pega
no pé. Não,
tá pegando no pé do Botafogo. Pelo menos, uns 10
programas. Sabe por quê? Não, é porque a quantidade de gente que tem pra babar já não é suficiente, meu amigo. Precisa ter alguém pra
enxugar a baba.
Pra enxugar a baba. Pra pelo menos dizer que tem outras pessoas que enxergam diferente. Mas enfim. Mas vai acabar subindo. Porém, o fato do futebol do Botafogo, pô. Eu vou colocar Bahia e Vitória. onde Pernambuco? Não, eu, apesar de matematicamente os dois, eu acho que...
Não tem que ser o Náutico, porque você antes respondeu. Sim. Que o Náutico terminaria antes.
Por essa lógica que você está chegando, fez essa equação toda, seria isso.
Porque, eu não vou deixar no muro, não.
Não, mas seria isso, porque assim, não é uma coisa mais fácil. Já até aconteceu, em 2006 e 2011, subiram os dois. Em 2006, Sport e Náutico subiram.
Bem,
os dois.
Bem.
E 11 contra o 2011. Bem,
2006 foi o Atlético Mineiro campeão e o Sport vice no terceiro.
Pois é.
E o 4 foi o América Natal.
O Atlético Mineiro fazendo sim o papel, sim, dominando a segunda
divisão. Não teve esse papel
nesse. E 2011 foi daquele jeito, pô. Que precisou de um milagre, ou seja,
era a tendência. O Portuguesa campeonato com o vice e o Sport subiu daquele jeito.
Então, assim, uma vaga. Duas vagas, obviamente, seria ideal, mas talvez uma vaga, dupla Bavi, e a última vaga ficaria entre Botafogo e América. Apesar de Fred ter dito que pode até o Criciúma, eu não enxergo tanta... Assim, matematicamente esse povo está lá, mas não enxergo isso, tanta gente assim na briga de verdade. O estrago do Paio seria só bonito assim pro futebol, mas é difícil também acontecer.
Só deixando claro que isso aqui é tipo chute de...
É chutômetro,
lógico. Isso aqui é só para arrumar confusão.
É só para arrumar confusão.
Mas você não falou...
Então vamos lá.
Arrumar, suicídio
de
suicídio de social.
Para arrumar confusão, vamos lá. Eu colocaria Vitória, Botafogo, América... E vou tirar o Bahia e colocar o Náutico. Se for pra... Agora, isso é temerário, esses quatro times, porque pelo sertão palpite, meu amigo.
Se eu fosse apostar, eu apostaria que o G4 é o que tá aí.
Sempre. Então, aí é foda. Pelo menos você fez a equação comigo, pra dizer, então você tá dizendo que é o Náutico. Então você deveria ser coerente, porque eu falei o tempo todo que os 5 pontos não é a coisa mais fácil de tirar. Você, não,
o que tá aí.
5 pontos
é subindo. Não, olha só, o que tá aí.
Não tô falando,
porque não é. Eu acho que o Náutico termina na frente do Santos, eu mantenho o que eu falei.
Pode terminar em quinto e o Santos em sexto.
Pode, tranquilamente.
Aí
o que eu quero dizer é assim, eu vejo que esses quatro aí têm um nível. Tudo que. A mesma coisa que eu usei pra argumentar, mesma base que eu usei pra argumentar que o Náutico é superior ao Santa, eu uso porque eu acho que esses quatro foram superiores ao Náutico, jogaram em determinados momentos da competição mais bola que o Náutico. Quando jogaram bem. Então, eu acho que esses quatro são realmente...
Sem contar que o G4 do primeiro turno não costuma sofrer grandes modificações ao final da competição.
Então, assim, eu acho que o Botafogo nem jogou tanto essa bola. O Botafogo é mais...
Jogou bola nenhuma.
Não jogou nada. Agora sim.
É mais pela
camisa,
mais pela...
Se fosse para abrir uma vaga, já que todo mundo colocou a principal briga ali, eu iria muito equilibrado entre Botafogo, Náutico, Santa Cruz... Eu não vejo Fosse em Sampaio passando pra chegar.
Não, Sampaio não.
O Criciúma pode vir passando por cima deles ali. Mas tem que remar muito.
Esse segundo turno do Criciúma que Fred tá vendo
não,
aí.
Vai... Teria que vir, né? Porque, mas assim, o Criciúma, se não, você for observar
com o Criciúma, ele tá um ponto só.
Ele estabilizou, empatou muito.
Só que
tempo ele parou de perder.
Não, esse que torna o Criciúma, ele não tá um ponto Santa Cruz, ele tá dois, na verdade. Porque é um ponto
porque era por causa dos empates. Mas assim, veja como foi a história do Criciúma. Ele estabilizou. Corrigiu, parou de sangrar e agora já começa a vencer mais do que empatar. Então acho que essa é a minha visão.
Eu acho que o G4 é esse aí mesmo, agora em ordem diferente. Eu acho que o América pode crescer e o Botafogo pode cair.
Bicampeão América? Aí era brincadeira, porque detalhe, os dois títulos que o América Mineiro tem, um AB e um AC... A B de 97 e a C de 2000, a C de quando? 2009, 2010, enfim. Lembro não. Você lembra que a B é de 97, até quando brigou com o Náutico. As duas treinadas com o Givanildo e tá lá de novo. Meu amigo.
A C foi com o Givanildo também?
Foi
com o Givanildo. Meu irmão.
Três títulos nacionais com o Givanildo. Aí é uma estátua, meu irmão.
João salvou o Fred levar uma voadora minha aqui. Falou do que Botafogo é. Os quatro do G4 jogaram mais futebol que o Náutico. O Botafogo não jogou em momento.
O Botafogo não. Botafogo é pelo fato de ser Botafogo.
Detalhe, é por isso que é Vitória, América, Náutico e Santa Cruz.
Ah, nossa.
Vai tirar o Bahia?
Vou tirar o Bahia.
Eu acho que o campeão é do Dom Bahia.
Antes que alguém me
cobre. Mas seria absurdo.
Não seria só
professor.
Professor, antes que alguém me cobre, apesar de não ter acontecido, que em 2005 poderia ter subido Santa e Náutico. Mas ali era quadrangular. Assim, essa opinião de falar de subir dois pernambucanos, você está sendo bem.
O melhor cenário seria subir os dois baianos e os dois pernambucanos. O Nordeste.
Mas aí, pelo amor de Deus, aí é bom demais. Só uma coisa: o América
Mineiro. Meu amigo, o voozinho Recife-Salvador ia ser nervoso demais. Já, porra,
Ia ter muito jogo.
Assim. Não, pô, seis, pô.
Seis, é.
Ia ter muito time de São Paulo, ele parar em Salvador, depois no Recife e vice-versa.
Ia dar uma quebrada histórica nas proporções da Série A. Muito
não, grande. Não tem como você ficar pior do que
seria com o Sport esse ano. Seria perfeito, mas eu acho que não vai rolar. Assim, e só lembrando rapidinho do América Mineiro, até pra quebrar os dois do Bahia e dois do Pernambuco. O América Mineiro, lembrando que já poderia ter subido o ano passado, fez pontuação para isso, só não subiu porque perdeu uma porrada de pontos e mesmo assim brigou para subir para a final.
Voltou para a final.
Então,
seis pontos.
Que está fazendo um trabalho bem feito desde o ano passado, está ali. E uma hora, batendo na trave um ano chega.
Ele ia perder 15 e depois terminou perdendo só 6.
É, para briga contra o rebaixamento. O rebaixamento parece que já está...
Z3?
Só tem que fazer Z3. Só.
É, Z3. A tua já apareceu aí, olha, ganhou do Macaé, disse, meu amigo, já, ganhou do Macaé, mas assim, ó, o Boa tá, ó, meu amigo, é boa, ó, gente, aí Santo Amaro, o Boa é boa viagem, meu amigo, o Boa tá longe.
Ceará cair,
Meu irmão, se o Ceará não cair, é porque é G4 do Nordeste, meu irmão, porque a buscada que o Ceará tem que fazer é gigantesca.
O G4 do Nordeste tá em jogo.
Não, mas ele foi pra ser campeão, pô. O G4 do Nordeste tá em jogo.
Ele foi pra ser campeão do Fluminense.
Não,
é que aquilo
não. Não, foi quando teve aquele ano que quase que cai, que botaram os 99.
Sim, é verdade. É que hoje é ano seguinte que ele foi campeão. Desculpa.
Isso foi em 2009 que aconteceu com o Fluminense. É. Ele tava rebaixado, tava morto também.
Tava morto.
O G4 do Nordeste do Ceará tá em jogo. Porque se ficar, é G4, porque meu irmão foi gigante no segundo turno. E se cair.
Abre a discussão,
velho.
Eu ainda penso, dependendo do que acontecer nessa Série B.
Tem 14 pontos.
E fechar com ele.
Tem que ganhar 10 jogos. Pra fazer 44 e...
Eu 44 não garanto, não.
Sim, pro Bruno Sul.
Ele jogou o último agora em Macaé, né? Então ele tem 10 jogos em Fortaleza.
É.
100% em casa.
É bom que é fácil.
Fred Fire.
Não, vamos pra assim.
14 pontos.
Ó, do mesmo jeito que ele falou que o Ceará era favorito pra subir no começo do campeonato,
caiu.
Agora não tem como... Assim, se for, vai ser tão surpreendido. Vai ser uma surpresa ao contrário do que aconteceu na primeira parte. Porque todo mundo colocou o Ceará brigando pra subir e o Ceará...
Não, porque tem um jogo com ele... Próximo,
joga fora, né? Náutico joga fora.
Próximo, né? Relativamente
pronto,
próximo, né?
Aí o Náutico segura o Ceará. Pronto, acabou já.
É, não vai dar muito trabalho. O Ceará pra subir vai ter que...
Não, eu gostei da expressão de Fred pra subir. Veja, o Ceará nesse momento é terceira divisão. O Ceará pra subir.
Involuntário.
O Ceará pode conseguir um fenômeno. Ele pode retornar à segunda divisão no mesmo ano que jogou.
Se perguntasse pro torcedor do Ceará, começo do ano, você chegava do Diabinho, esse bicho é o seguinte.
Falei com um primo meu essa semana.
Tu vai ser campeão do Nordeste. Mas tu vai cair pra Série C. Tu assina um contrato?
Tu tá ligado que esse tipo de contrato a gente faz direto aqui, né?
Mas é um pouquinho melhor.
Os contratos são um pouquinho melhor.
Mas vamos responder.
Não, vamos falar a verdade. Irmão, se ganhar a Copa do Brasil e cair, tu assina.
Assino.
Assina. Aí sempre alguém lembra. Ó, não sei se fizeram. Foi quase isso que aconteceu. Ganhou em 2008, caiu.
Não, o Diabinho do Ceará, chega assim, fica lá. Tu vai ser campeão da Copa do Nordeste, beleza? Não tem nenhum título regional, beleza? Beleza. Vai ser, agora vai cair pra Série C. Tu assina o contrato, tá aqui em branco.
Eu não assinava, não.
Eu também não assinava, não.
Alguém assinava?
Alguém assinou.
Porque eu acho o seguinte, é porque é o seguinte,
assinava o maior título do Ceará.
Veja, você tem que pensar, assim como você falou. Mas veja, olha a lógica. O contrato aqui você não é um pouco maior, então valeu o peso. Pro Ceará, a Copa do Nordeste teve o peso que talvez você enxergue na Copa do Brasil quando teve aqui.
Mas
é porque não é que é da Série A pra Série B.
Série B tem campeonato.
É um limite suportável. Você joga 38 rodadas.
Tem o ano todo.
Mas o cearense também trabalha com Série C, gente.
Trabalha, são acostumados.
Aí que tá. O Fortaleza.
O cearense.
Não.
O cearense. O Ceará nunca caiu.
O Ceará nunca. Só dois times do Nordeste.
Não.
Nunca caiu.
O futebol, o
cearense. Mas isso é Fortaleza.
Mas aí, assim como a gente fala aqui,
exatamente.
É injusto.
Exatamente. Futebol pernambucano não coloca esporte Nordeste Santa nem Fortaleza.
Ainda assim,
um
assinal.
É um orgulho do Ceará.
Professor, nessa você
não, veja. Entendi, mas estou dizendo, ainda assim eu assinava. Eu acho que o Ceará
tem que assinar
para a Série B.
Não assinar, porque a Série C...
Não, tranquilidade.
Eu não assinar, não.
Mas eu acho assim, eu acho que a Série B é o limite da...
Eu não assinar,
da
não.
dignidade, de manter jogador, Você quer pra Série B, você consegue manter
sem contar o momento do Ceará, de estruturação, para um clube quase zerado de dívida trabalhista, de uma receita de sócio-torcedor aumentando, botando 60 mil pessoas 2 anos seguidos.
Sim, mas tu assinava ou não? Não entendi, não. Hã? Você assinava ou não?
O quê?
O contrato.
Irmão, você sabe que eu gosto da Copa do Nordeste?
O cara trabalha com taça.
Trabalha com taça, né?
Irmão, veja.
Vamos fechar o Z4.
Deixa eu só terminar a minha frase. Só quer dizer assim, esse negócio de trabalhar com taça, a decepção que os caras tiveram no passado, na final com o Sport. Pergunte a felicidade que eles tiveram esse ano na final com o Bahia. É, essa semana, minha parte da minha
vai levar o X do Fortaleza.
Esse é o ruim.
Todo ano o Fortaleza desiste perto na decisão.
Parte da minha família é cearense. Aí essa semana um primo me ligou falando com ele, Rodrigo. Torcedor do Ceará, desculpa, ele deu um negócio desse. Torcedor do Ceará. Aí falando besteira e tal, aí na hora eu disse, olha, Rodrigo, e o Ceará? O desgosto, meu irmão.
É pra matar, pô.
É pra mudar de assunto.
Veja só, o que aconteceu lá no Ceará? Deve estar. Não é programa esportivo, não. Deve estar muito psicólogo. O cara aí, porque assim. Eles viveram o auge, talvez, e...
Não é diferente do Sport 2009.
É, mas pelo menos
não é diferente.
Pelo menos,
é só, veja, o Sport não ganhou. Taça, mas a campanha do Sport na Libertadores.
Ah, ok.
Na Libertadores. E até onde foi, aquele grau, terminou rebaixado como
só que não, mas olha só. Mas não, mas aí tem um ponto.
Não acho que é diferente,
não. Não, peraí, tem muita diferença. Eu vou dizer por quê. Vamos supor. Com a Libertadores, houve uma frustração. E da frustração, o Sport não se recuperou. O Ceará não houve a frustração.
É verdade.
O Ceará não se recuperou do próprio título.
É, será?
Tá, beleza.
É uma diferença, assim. Ressaca do título, normalmente você administra como o Sport administrou na Série A de 2008. Terminou ali em 11º. Quero que o Ceará... O ruim do Ceará, que a gente imaginava há um tempo atrás,
era
não subir e ficar ali pelo meio do caminho. E agora ficou muito complicado.
Aí se fosse assim, eu quero assinar o contrato.
E além disso, Mogi... ABC, Luverdense.
Mogi, eu acho que cai.
Sopro da vida. Até não, reagiu,
mas... Mogi é aquele melhor da morte. O ABC vai cair simplesmente pelo seguinte. Não ganha em casa, pô. Eu nunca vi. É uma campanha
louca.
Esquizofrênica. Assim. Não ganha em casa.
Passou
o turno inteiro.
É uma lanterna em casa.
Não ganhou nenhum jogo. Passou o turno inteiro. Sem quatro
logo pontos. Tem quatro vitórias fora de casa.
É, porque a gente não, tem quatro vitórias.
Uma delas no Arruda.
E aí, a outra briga fica em aberto aí.
Luverdense. Saulo perdeu a posição, só pra situar.
Ele. É em todo canto, inclusive, ele perdeu a posição, viu?
Até de reserva,
é verdade. É? Até de substituto de Magrão.
É, acho que a briga aí, pela última vaga, é Luverdense, Boa e Atlético.
Eu acho que ele é exatamente essa aí. Eu acho que o Paraná se salva.
É, eu acho que
Luverdense, Boa e Atlético. E se fosse pra dar um tiro aqui, entre Luverdense, Boa e Atlético, eu ia de boa.
Veja só, eu quando a gente fez esse desenho no início, a gente colocou Mogi... Pra lembrar, agora vai ser bom. A gente colocou Mogi...
Aí, Fred, pô.
CRB, eu coloquei CRB. Mogi, CRB...
CRB que é 11º.
Bragantino...
Que é décimo.
Tá me faltando...
Oeste.
E Oeste, exatamente. Na verdade é o seguinte, a gente colocou Mogi, CRB e Oeste, e aí citou Bragantino, citou Luverdense, citou Náutico, citou times que poderiam brigar. Eu colocaria o Paraná. Sempre achei que o Paraná tinha muita cara de queda, mas perdeu um pouco dessa...
Tá ligado que eu sou Paraná lá em Paraná.
deu uma queda. Então assim, desses que estão acima da zona de rebaixamento, pela queda de desempenho, eu colocaria uma sublinhava aí pra ter atenção no Macaé. Queda de desempenho é muito... É algo,
e não assim, tem camisa, né? Não tem camisa, não tem torcida.
Quando perde... Quem tá brigando lá embaixo, às vezes, liga o alerta.
É, eu não duvido, não. O Macaé, assim, fez algo, mas acho que
a briga dele... A gordura já tá acabando. A gordura já tá dois pontos da gordura. É. Celso, eu sei que tá doido pra acabar. Eu queria fazer duas perguntas.
Eu tô doido pra acabar... Não, eu tô doido pra meiar. Acabar vai ser depois do da Série A.
Mas é porque duas perguntas que fizeram aqui pra gente pelo Twitter, e eu acho as duas bem interessantes, assim. Nem duas perguntas. Uma é só acontecer com... É o seguinte, onde, e aí rapidamente, não precisa argumentar, não, é só pensar o jogo e dizer o jogo. Santa e Náutico, pra cada um, onde foram os pontos mais perdidos? Quantos pontos eles poderiam ter se não fosse um vacilo, um azar de uma jogada?
Náutico, Macaé,
Santa e Ceará.
Náutico, Macaé, levou CRB, um gol. Náutico, mesmo fora de casa, Náutico não podia perder pra aquele
jogo. Não, mas aí perdeu
mas aí, convicção, o jogo, pô. João.
Hã? Então, não, assim, pontos,
ponto,
pontos que você construiu e perdeu, digamos assim.
Tá, entendi.
Macaé. Náutico e Macaé.
Foi o mais...
Ceará e Santa no último lance do jogo, com quase todo mundo santo dentro da área. O cara chutou de fora da área.
É.
O Santa tinha feito o gol um minuto antes. O Santa fez o gol pra vencer o jogo. Não,
perdeu, pô. Perdeu, seriam dois pontos a mais pro Santa contra o Ceará. Acho que foi a vitória mais...
E o empate que teve em casa com a BC
Náutico e Macaé. Na minha opinião, não é de longe, nem de longe, os pontos perdidos contra Mogi Mirim e aquela perdeu com a partida com a BC também, que foi a mesma situação do Santa Cruz e Ceará. Que a Santa Cruz eu concordo.
É, mas eu acho que Náutico e Macaé, Náutico e Mogi Mirim realmente.
Mogi foi de virada, né?
Mogi foi de virada e Náutico perdeu dois gols feitos no segundo tempo.
Não, sei que eu tava vendo. Mas naquele momento do campeonato, essa de Mogi é pior do que a do Macaé. Porque naquele Mogi. Naquela altura do campeonato, não virava o jogo pra ninguém.
É.
Não reagia.
Era
levar um gol e morrer. Era lutar pra fazer um ponto e levar um gol e morrer. E conseguiu virar a partida.
O Santa Cruz perdeu ponto. Boa, 0-0. Que jogo horrível. Você não pode perder ponto em casa pro Boa.
É. Pronto, Celso. A outra só uma observação, assim. Que, principalmente os Alves Rubros, mas o Santa também, pelo tamanho da torcida, os dois... As duas torcidas foram...
Devendo muito.
Devendo muito.
A do Santa Cruz pode reverter. A do Náutico tá uma vergonha.
A maior
vergonha do Náutico na Série B
é a torcida.
5.523
pessoas. Cobra muito da imprensa, todo mundo. Só não tá falando parte dela. 5 mil.
5 mil no jogo.
Horário nobre da Série B.
Sol, sem chuva.
Não, ridículo. Trânsito tranquilo, sem problema. Teve um torcedor
que veio dizer pra mim no Twitter que é culpa da imprensa. Que tá bom até nisso.
Eu esqueci o Twitter isso ontem, mas é um absurdo mesmo. Foi o terceiro pior público do Náutico na Série B.
Não, ridículo.
Conseguiu ser pior que a
da estreia. A do Náutico é vergonha.
A do Santa, muito atípica o campeonato inteiro. Se mobilizou pra estreia de grafite, mas eu achei a queda muito brusca pro jogo seguinte, mas apesar de ser no horário horroroso.
7 da noite.
É.
Eu achei até que foi razoável.
Com a chuvinha.
Como vai ser sexta-feira? Como vai ser?
Desculpa. Foi uma justificativa, na verdade. Até me posicionar aqui melhor. Essa justificativa, eu não concordo muito, porque quase todos os jogos são nesse horário.
Não pode se queixar,
o jogo 7 da noite, quase a grande maioria dos jogos, ou são 7 da noite ou são 9 da noite. Dificilmente, de vez em quando é que você tem um jogo sábado em casa, porque você pode ser fora também, né? O normal, não existe domingo, né? Na segunda divisão, o normal é você jogar durante a semana, terça ou sexta, ou 7 ou 9.
Vai existir domingo.
Terça ou sexta vai existir.
O Botafogo joga de 11 da manhã e o Ceará joga 16 horas no domingo.
Mas
na rodada passada.
11 horas tudo bem, mas por que meter o Ceará às 16? Enfim, mas na Série B o normal é esse horário. Então, assim, sempre foi justificativa isso. Uma hora o cara disse, meu irmão. Então a turma não tá indo, não pode ser justificativa sempre.
Agora só lembrar uma coisa, que falou de horário. Os últimos 5 jogos do Náutico em casa foram sábado, 4
horas. Isso aí, o Náutico dá um azar e o Santa, além de jogar. De jogar pouco nos sábados, ainda dá um azar quase sempre que joga durante a semana chove.
Náutico é vergonhosa.
É.
Bom, senhores, então a gente chega ao fim da nossa edição 161 do podcast 45 minutos, especial clausura Série B.
Tem que arrumar um pod indica aí.
A gente abandonou o pod indica umas 4 edições.
Tu é louco, não, tá maluco. Todos anos teve. Foi a única coisa que não faltou de ter.
Não,
Celso?
Não, teve. Só um
que eu vou buscar. Celso, pod indica teve em todas as edições.
Ele tá vendo a artezinha depois, né?
Tá aí, Celso, todos. Vale dinheiro. O que você quiser. A única coisa que não teve foi tira tema.
Eu indiquei o livro do Dia dos Pais.
Eu indiquei Blackfish na última.
Foi. Mas essa aqui não vai ter, não.
Vai ter agora.
Rafael vai salvar.
Balas, série que eu e o Fred tá acompanhando sobre futebol americano, sobre bastidores, com o Dwayne Johnson, The Rock.
Assim que terminar, vou chegar em casa mesmo na madrugada, vou ver.
Já tá gravadinha lá.
Qual é?
Balas.
HBO.
HBO. Você não vai ver uma bola de futebol americano voando direito.
Ainda, né?
Ainda. Mas se você quer aprender alguma coisa sobre bastidor de NFL, e é mais ou menos aquilo mesmo... Com jogadores de verdade da NFL, com repórteres de verdade
que cobrem a NFL mesmo.
É muito legal a série. Assim, ela
pena que não tem HBO, mas tudo bem.
Não, é a única coisa que eu sinto na série que ela é uma série de meia hora, que é diferente das principais séries que tem uma hora de duração. As principais que eu digo assim, que na verdade é porque ela puxa um pouquinho pra comédia, né? Então essa série de comédia, ela tem a duração de Friends, tem a duração de Two and a Half, mas que são durações...
25 minutos.
Mais curta.
E são 9 episódios mesmo, viu, Fred? Confirmei hoje.
Tá acabando,
é? Hoje foi o 8º. Já tô nervoso que a galera aqui no Twitter dizendo que foi o melhor episódio até agora.
Só pra completar e permitir que sua indicação fique melhor, eu vi tu indicando alguma coisa no Twitter de uns filmes.
Guarda pro próximo.
Não, mas é porque, mas
é porque é o mesmo assunto. É porque esse aí já é da NFL Network. Quem assinou Game Pass da NFL, que é o pay-per-view?
R$600 esse ano.
Não, mas esses R$600 é o viciadinho meu nível. Que eu não fiz essa loucura esse ano.
O que dólar quebrou essa galera.
Total. A primeira vez que eu assinei era $1.65. É o que acontece. Você paga o pay-per-view, esse pacote completo, você tem acesso até 31 de julho, tudo. Mas quem tem TV a cabo no Brasil não tem necessidade. Porque se você assinando o que você assiste todos os jogos, é 394. Você só tem playoff e Super Bowl, que tudo passa na TV a cabo aqui. E eles também lá tem uma série de. Tem uma TV, que é a NFL Network, que paga o dia todo em futebol americano e documentários. E um dos documentários é o Football Life, que é contando histórias de jogadores, os jogadores estão na liga. E vão passar dois documentários que eu estou ansioso. O Celso conhece um. Um é sobre Terrell Owens, que jogou pelo Cowboys. É um wide receiver que nunca foi campeão do Super Bowl, mas que perturbava demais, jogava muito. E outro é sobre Jeremy Bates, que era o running back do Steelers, que o cara é uma jamanta. O cara tinha mais de 130 quilos. O biotipo dele não era um biotipo normal para running back. E foi indicado à Roda da Fama esse ano. E na sua última temporada, último jogo, foi campeão do Super conquistou o Super Bowl jogando em casa, jogando em Detroit.
Então é isso, galera. O podcast 45 minutos de número 161 vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.